Estamos recebendo hoje pela manhã o deputado estadual Paulo Câmara, do PSDB, que gentilmente nos concede esse bate-papo nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 10. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Conexão Chapada, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Almiro, bom dia, amigo ouvinte da Rádio Pirá FM. Prazer grande estar falando com você pela primeira vez, me sinto lisonjeado pelo convite, essa rádio, das suas pessoas também prestigiam em toda a região. Taberaba, adjacências, é um prazer grande aqui colocar a disposição para te bater esse papo, meu velho.
Ok, deputado é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ele também é membro titular da Comissão Permanente de Agricultura e Política Rural. Deputado, na última semana, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir como um todo a justiça baiana, principalmente para falar desse período aí de pandemia em que os profissionais do direito estavam parados, né, sem atuar, sem trabalhar. O deputado, inclusive, é vice-presidente da CCJ e foi quem conduziu essa audiência. Deputado, essa audiência, ela foi proveitosa? Quais foram as principais queixas ouvidas aí pelo deputado dos profissionais de direito?
Olha, amigo ouvinte da Rádio Pirá FM, ao longo de 22 anos de vida pública, foi a melhor audiência pública que eu já fiz e que eu já participei. Só para você ter ideia, amigo ouvinte, presente na sala virtual, 120 pessoas fixas e entre imóveis, através da TV Alba, Instagram e Facebook, 2.000 pessoas participaram. Ao meu lado estava o presidente da OAB, doutor Fabrício, o único convidado para estar presente. Todos os presidentes de subseção da OAB, mandar um abraço para o doutor Vinícius aí de Itaberaba e tantos amigos. E olha, por que surgiu essa audiência? Né? Para que nós possamos efetivamente saber o que está acontecendo. Olha, Mira, amigo ouvinte da Rádio Pirá FM, eu fiquei assim até estupefado com os relatos dos advogados. E quando você vê um processo parado há mais de um ano e meio, sem o magistrado atender o advogado, não é só o advogado que está prejudicado, às vezes dependendo daquele recurso, até para sobreviver. Esse foi um dos principais relatos que eu vi. Mas na ponta está o cidadão baiano, que precisa da justiça. A gente já sabe que a justiça, às vezes, tem uma certa morosidade. Mas a magistratura não atender o advogado ao longo de quase um ano e meio de pandemia foi isso que me assustou. E foi devido a esse problema que estava acontecendo nas minhas andanças pela Bahia, aí por Ipirá, pelo Oeste, por aqui em Salvador, não só dos advogados, mas também da população, né, em civil. Paulo, o cartório não consegue atender. Paulo, meu advogado não está conseguindo resolver. Paulo, meu processo não anda. E é o papel da Assembleia Legislativa, eu enquanto vice-presidente da CCJ, trazer esse debate ao público. Estava presente a doutora Nartica, presidente da ABAB, do desembargador Oswaldo Bonfica, corretor do exterior, e milhares de advogados, volto a dizer, quase 2.000 pessoas participando. E os relatos, amigo Almiro e amigo ouvinte da Rádio Pirá FM, são assim que precisa ter uma certa cautela e compreensão, mas acima de tudo, agilidade no processo. Eu vi um relato de um advogado do interior dizendo que tem 1 ano e 4 meses que o juiz não atende. 1 ano e 4 meses. Tudo bem, minha gente, a pandemia está aí. Eu estou trabalhando agora. O advogado falou, você, Almiro, estou trabalhando. Tenho certeza que o Almeiro não deixou de trabalhar um dia na pandemia. Um dia. As pessoas de Pirá trabalhando, Itaberaba trabalhando. Claro, você tem que ter cuidado com o protocolo, você tem que ter cuidado com todos os requisitos possíveis para que as pessoas não efetivamente, né, fiquem as expostas ao problema. Você tomando o cuidado necessário, se atender um advogado com hora marcada, né? E só entra uma pessoa na sala, eu sei cliente, mantendo o distanciamento. Aqui a Assembleia Legislativa da Bahia, eu vim trabalhar todos os dias. Só não trabalhei naquele período crítico, que foi agora de fevereiro, que a Assembleia fechou definitivamente, e março do ano passado também fechou. Mas vim trabalhar todo dia. Não pode deixar de trabalhar. É a vida das pessoas que nós estamos observando aí. Então você vê, houve relato, Almeiro, do problema da tecnologia, do sistema que a magistratura colocou no Tribunal de Justiça da Bahia, que não funciona ainda legal, né? E é preciso investir em tecnologia, se faz necessário hoje, não dá para atender, faça uma audiência virtual, tem um balcão virtual, mas o relato do presidente das subseções da OAB dos advogados é que não está funcionando. Você não consegue marcar. Eu vi uma frase que me marcou. Virou um balaio de gato virtual. Né? Como se tudo ali fosse colocado e não atendesse. A corregedoria também do OAB criticando muito. A ouvidoria, perdão, do OAB criticando muito porque se faz uma queixa na ouvidoria do TJ e não se vai adiante. Né? Problema de ter acesso ao Tribunal de Justiça. Problema de se ter acesso ao magistrado, provavelmente ter acesso ao cartório. Aí você vê quantos advogados estão passando hoje necessidade. Quando eu falo necessidade, eu me lembro necessidade mesmo, né? Porque não consegue, você depende daquele processo para sobreviver. E quantos baianos estão prejudicados nessa pandemia? A pandemia vai durar, né, gente? Não tem como não durar. Enquanto não tiver vacinação em massa, vai durar, mas o advogado não pode deixar de ser atendido. Então foi esse debate bastante produtivo, bastante qualitativo, que deu voz e vez à advocacia baiana, que deu voz e vez à OAB, também colocando de frente aí a doutora Narti, que foi também, né, muito educada, muito prestativa, o desembargador Oswaldo Bonfim, e que a gente tirou a conclusão da seguinte maneira, amigo Almiro: precisa urgentemente se tomar uma posição. Eu acho que foi um start muito grande que nós fizemos. Os advogados se sentiram prestigiados pela Assembleia Legislativa da Bahia enquanto nosso mandato. A Corregedoria também no Tribunal de Justiça ouviu de maneira muito paciente as críticas construtivas, porque quando um advogado vai falar, ele não vai querer ali defender o seu, ele está ali para criticar, precisa melhorar. Então, eu acho que foi muito produtivo. Nós estamos já pensando daqui a 30, 45 dias, fazer um balanço efetivamente de tudo que foi feito, né, junto com a BEA, junto com o Tribunal de Justiça, e assim uma segunda etapa para cada vez verificar. E volto a repetir, nós não podemos deixar o cidadão baiano sem o seu acesso, e principalmente o advogado sem poder trabalhar.
Muito importante essa contribuição que o deputado Paulo Câmara tem dado aí nesse assunto, né? Porque mesmo antes da pandemia, a gente já tinha a justiça baiana como vagarosa, como lenta, né? É o que os meios de comunicação constatam, as pessoas, de forma geral, constatam isso. Mas você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o deputado Paulo Câmara, do PSDB. O deputado Paulo Câmara já se manifestou, inclusive, a favor do retorno presencial das aulas aqui no estado da Bahia. Só que a PLB vem fazendo uma campanha contra esse retorno presencial. Deputado, o senhor acha prudente o retorno das aulas presenciais? Qual a sua opinião sobre a postura da APLB Sindicato?
Primeiro, a APLB Sindicato só faz política, né? Eu não deixei de respeitar essa instituição a partir do momento quando foi vendido o Odorico Tavares. Para vocês que moram em Pirá de Jacenso, o Colégio Odorico Tavares estava entre as 10 melhores escolas da Bahia, entre o Enem. Fica aqui localizada no Corredor da Vitória, numa área nobre, de fácil acesso. As crianças da escola estadual tinham dignidade, não só pela estrutura física, mas pela qualidade de ensino. E essa escola foi vendida para o setor imobiliário, e eu não vi uma palavra em defesa da educação desse sindicato chamado PLB. Então, a partir de fevereiro do ano passado, ele perdeu o meu respeito. A PLB está aí para fazer política. Quando é que a PLB se manifestou durante a pandemia? Os professores estão um ano e meio, né, em casa, recebendo. Quase 75% dos professores aqui de Salvador já foram vacinados. Nós não queremos colocar em risco, até porque eu falo com propriedade, amigo, porque eu sou neto de professor e minha mãe é professora aposentada. O que não pode é essas crianças na evasão escolar de maneira absurda, sendo cooptadas pelo tráfico, a janela de aprendizagem que essas crianças estão perdendo, a violência doméstica, acima de tudo, cresceu mais de 50% com relação às crianças. E o aprendizado já se foi. Você sabe por que não quer voltar? Porque o Estado da Bahia não tem competência para voltar. O Estado da Bahia foi classificado, a Secretaria de Educação, como a pior educação do Brasil. Foi o único Estado do Brasil que não teve aula remota. Eu só quero fazer uma pergunta aqui a toda a família de Pirá e de adjacentes de Itaberá. Será que os professores estão dentro de casa durante 16 meses, sem sair de casa? Agora, aquele professor que tem comorbidade, aquele professor que ainda não foi vacinado, não pode, você tem que ser preservado. E você limitar o quantitativo de alunos, 50%. Agora, o Estado da Bahia não teve competência de preparar as salas, as partes físicas. Os professores jamais, e a PLB jamais fez uma nota criticando isso, né? Agora quer defender, é política, é politicagem. E as crianças, os alunos, né, que fiquem em segundo plano. Essa é a minha revolta com esse sindicato. Não preserva o direito das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, só querem saber dos deles. Estão todos em casa recebendo sem trabalhar. Outro porque o governo não preparou aula remota, e não é culpa do professor aí, mas está todo mundo com seu salário em dia. E as crianças que vão fazer agora? Já os jovens que tinham que ter feito Enem ano passado. Então você vai ter um 2020 e 2021, que pelo sindicato, pela PLB, só pode voltar depois da segunda dose, ou seja, outubro desse ano. E nós vamos ter 2020 e 2021 perdido. Isso é sindicato, pelo amor de Deus, Almiro? Isso é sindicato da politicagem, da falta de respeito com o aluno. Não podemos deixar permitir isso. As crianças precisam, os adolescentes precisam retornar às aulas com toda a segurança e com todo o rigor e protocolo, protegendo o professor, protegendo o diretor da escola, protegendo o funcionário que está ali para receber as crianças e protegendo os jovens, adolescentes e nossas crianças de maneira organizada, como muitos interiores já fizeram e já estão voltando, como Salvador voltou. Agora fica a PLB determinada, interior, controlando, botando um carro de som, e na hora que defender a educação, que foi a venda do Dorico Tavares, você não vê uma palavra. Então, meu amigo, esse sindicato é para fazer politicagem e isso me revolta.
São 8 horas e 45 minutos, 15 minutos para as 9 horas da manhã. A gente está conversando aí com o deputado estadual Paulo Câmara. Para você conhecer um pouquinho mais do deputado Paulo Câmara, ele foi vereador de Salvador várias vezes. Em 2017 foi o vereador mais votado de Salvador e também do partido dele, o PSDB, na região Norte e Nordeste. Já esteve presidente lá da Câmara de Salvador por várias oportunidades e agora está deputado estadual lá na Assembleia Legislativa da Bahia e um dos deputados mais atuantes. Deputado, recentemente o governador Rui Costa, ele fez uma comparação sobre os protocolos de liberação de vacinas, né? Dizendo que se a vacina contra a Covid, a Sputnik, né, fosse um defensivo agrícola, a Anvisa já teria liberado seu uso e compra, enfim. Um comentário que foi duramente criticado pelo deputado Paulo Câmara. Deputado, na sua opinião, o governador foi realmente infeliz nas palavras?
Olha, foi infeliz, foi incorreto, fez uma falácia. Eu acho que na vida pública, ele como chefe de Estado, quando a gente não conhece do assunto, procura estudar, não falar bobagem. E o que o governador fez foi uma grande bobagem. Eu volto a dizer, o setor do agronegócio é o que mais representa para a Bahia. Quase 25% do PIB do nosso estado depende do agronegócio. E o defensivo agrícola, quando o governador diz que a vacina Sputnik, se fosse colocada pela Anvisa igual o defensivo agrícola, seria liberada rapidamente. Que bobagem, que ignorância, que desrespeito ao setor. Só para você ter ideia, amigo ouvinte, um defensivo agrícola demora pela Anvisa de 8 a 10 anos para ser aprovado. 8 a 10 anos. E se for genérico, de 4 a 6 anos. O governador quer dizer, então, que se fosse a vacina Sputnik, demoraria 10 anos, senhor governador. 10 anos para ser aprovado. Outra coisa, a Anvisa, são 5 diretorias e gerentes completamente independentes. Para um defensivo agrícola ser aprovado, ele passa pelo Ministério da Agricultura, ele passa pela Anvisa, ele passa pelo IBAMA para ver impacto ambiental, impacto da saúde, impacto do agronegócio, do agroeconômico. Todos os órgãos independentes e sem ingerência política. Aí o governador diz que se fosse quase 80% dos defensivos agrícolas são proibidos nos Estados Unidos. Mentira, falácia. Não sabe o que está dizendo, que é o pior que isso. Como é que o governador não sabe o que fala? Só para você ter ideia, quase a maioria, na sua totalidade, dos defensivos agrícolas que são utilizados no Brasil, são utilizados na China, na Europa e nos Estados Unidos. Outra coisa, os defensivos agrícolas têm impacto imediato na cesta básica. Ou você acha que a praga da soja, o bicuro do algodão, a praga da banana, se não fosse controlada pelo defensivo agrícola, quanto é que seria esses produtos hoje? Quanto é que seria o impacto na cesta básica? E segundo a FAO, que é a Organização Mundial, o Brasil está entre os menores índices de utilização do defensivo agrícola, atrás da Suíça, da Alemanha, da Itália, da Espanha e de tantos outros países. Então, um chefe de Estado falar uma bobagem dessa, uma deslealdade com o setor, eu tenho que criticar, eu não posso... Esse é o meu dever, Almiro. Eu fui eleito para criticar de maneira construtiva e defender o que eu acho. E olha que eu sou oposição ao governador de maneira responsável. Todos os projetos que vêm para a Assembleia, tipo da Embasa, que foram quase 500, eu voto a favor. Eu não tenho que olhar parceira partidária, eu não tenho que olhar se é A, se é B, eu tenho que olhar o que é bom para a Bahia e para os baianos. Eu não faço a política do contra, como eles fazem. Agora, o governador se utilizar de uma entrevista de grande audiência e falar uma bobagem dessa, uma deslealdade, primeiro ele precisa saber estudar antes de falar bobagem, né? Que foi desmascarado e passou vergonha que diversas entidades nacionais e internacionais criticando ele diante dessa bobagem que o chefe do Estado da Bahia falou. Ele devia cuidar da educação, que nós temos a pior educação do Brasil. Ele devia cuidar do turismo, que nós temos um dos piores turismos do Brasil. Ele devia cuidar da segurança, que são entre as piores seguranças do Brasil. É isso que ele devia cuidar, das estradas que estão aí, né, horrorosas. Então, é isso que ele deve cuidar, não para a TV falar bobagem.
Ok. Nós queremos agradecer, deputado, esse primeiro contato. Eu espero que seja o primeiro de vários outros aqui com a nossa Rádio Ipirá FM, rádio que tem audiência em mais de 70 municípios da região e, claro, né, ao vivo aí na internet para todo mundo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Almir, pela oportunidade. Obrigado pela paciência aí do amigo ouvinte da Ipirá. É um prazer grande falar com você, da sua credibilidade, o sucesso da sua rádio, do seu programa. Desejar a todos que o nosso bom Deus proteja e interceda pela família de todos nós e que nós tenhamos uma ótima semana. Um abraço, doutor Vinícius. Fique com Deus a todos.
Conexão Chapada.